Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Olá! Olá, ouvintes! Começa agora mais uma edição do Economia Fácil! O seu programa de economia aqui da Rádio Censura Livre, sob a perspectiva dos trabalhadores e das trabalhadoras, com linguagem fácil, debatendo os principais temas da conjuntura e da economia dos últimos dias. Eu sou Almir César Filho e estou aqui com vocês batendo um papo mais uma vez. Essa edição, meio inesperada, nem fiz divulgação, a gente não ia fazer edição ao vivo hoje, mas né, a gente vai sempre tentando garantir as nossas lives do jeito que a gente puder, do jeito que a gente conseguir. Um abraço a vocês que estão aqui acompanhando mais uma edição do Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre. Nós vamos falar sobre o problema da inflação dos alimentos e relacionar ela com a impopularidade do presidente Lula. Então, a recente impopularidade do presidente Lula, que vem sendo divulgada pelos vários institutos de pesquisa, está conectada com a questão da inflação dos alimentos. Nós vamos tratar aqui que o acumulado nos dois primeiros meses de 2024, apenas no grupo alimentação e bebidas, foi de 2,34%, sendo que para o mesmo período em 2023 o avanço era de 0,76%. Vamos estabelecer aqui um dos principais pontos do governo, né, da atuação do governo Lula, que era se mostrar diferente, principalmente no cuidado aos pobres e na política econômica, não está funcionando, e isso está se refletindo no aumento da impopularidade, no aumento da rejeição, né, da rejeição, dos índices de rejeição do presidente Lula. Fique aqui conosco e vamos conversar nessa edição do nosso programa Economia Fácil. Logo depois da vinheta.
Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir César Filho.
Muito bom, meus amigos e amigas ouvintes aqui da Web Rádio Censura Livre, Twitter, Facebook e, claro, no YouTube. Vocês estão nos acompanhando a nossa live do nosso programa, toda segunda-feira às 18 horas. Medida que for possível, se não tiver nenhum problema, a gente faz a nossa live ou tenta subir um programa gravado. Estou fazendo essa edição meio improvisada, conto com o seu apoio, com a sua participação, para explicar, para debater, para a gente conversar, trocar impressões sobre o problema da inflação dos alimentos. Muita gente não deve estar sabendo, né? Eu estou já aqui, uns amigos mandando WhatsApp, o pessoal já está curtindo, já está mandando os seus comentários. Queria contar aí com vocês, sempre dando a opinião de vocês, trazendo perguntas aqui para o programa. Muito vem se falado das últimas pesquisas de opinião, dos vários institutos de opinião, que vem revelando a baixa taxa de popularidade do presidente Lula desde que assumiu o governo, situação que foi agravada nos dois últimos meses, principalmente nas duas, agora em final de 2023, principalmente agora em início de 2024. Esse programa está sendo gravado no dia 25 de março de 2024. O nível de aprovação do governo ficou abaixo dos 50%, um índice preocupante para quem pretende a reeleição, segundo especialistas. E é bem importante a gente frisar isso, que houve uma queda do ótimo e bom, e um aumento do regular e da rejeição, da avaliação negativa. Tá? Então, o desempenho do presidente está bem, inclusive, aquém se comparado ao primeiro e o segundo governo dele. Né? O primeiro governo, começando lá em 2003, e o segundo governo lá em 2007. Os últimos dados da pesquisa apontam apenas 46,7% de avaliação positiva, segundo a pesquisa CNT Censo, que ouviu 2 mil pessoas em 195 municípios. E o índice vem abaixando, tá? A gente precisa aqui registrar várias notícias e apontar aqui a questão dos culpados, né? A mídia vem destacando que os problemas de popularidade estariam ligados ao fato do governo estar sem marca, né? Uma marca forte do seu governo, e também seriam as falas dele exageradas, eles falando sobre falas que teriam um impacto negativo sobre a popularidade. Vide os casos. Da troca de farpa dele com relação a Israel, os governos de Israel, falas dele com relação ao mercado financeiro, falas dele com relação também ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento da Genial Quest, a aprovação ao trabalho do Lula caiu no final de fevereiro ao menor nível desde o início do terceiro mandato, 50%, enquanto a reprovação alcançou a maior marca, de 46%. É verdade que o governo Lula não vem se notabilizando por uma marca nesse segundo governo, uma marca de diferente. Ele vem pautando os 12 primeiros meses de governo, e a gente pode estender o 13º, janeiro, fevereiro, 14º, agora o 15º mês de governo, muito mais numa antítese do bolsonarismo e no combate aos frutos da tal herança podre dos anos Bolsonaro, e também na tentativa de reconstruir políticas públicas anteriores ao governo Bolsonaro, que Bolsonaro, mas também o governo Temer antes, veio a desmontar várias políticas públicas que era uma marca, principalmente políticas sociais, que era uma marca do governo Lula, dos dois governos Lula, e também dos governos Dilma, mas de certa maneira também antes do governo Fernando Henrique Cardoso. E para além do círculo do eleitorado mais de esquerda, e mesmo nesse, há uma queda considerável na popularidade do governo, né? É bem curioso essa queda de popularidade, e a gente precisa analisar que a resposta do governo diante dessa queda da popularidade foi muito mais atacar a grande mídia, dizendo que a grande mídia faz uma campanha de difamação, de desqualificação do governo, em vez de mostrar o que o governo vem fazendo, e também há toda uma discussão que o governo não sabe se comunicar com um amplo espectro do eleitorado, e o resultado é a queda da popularidade. Tanto a interpretação da grande mídia quanto a interpretação do governo, que é respaldada, tem ressoado na mídia alternativa, eu considero extremamente equivocado, e nós vamos tratar aqui, certo? É verdade que todos têm um grau de razão, mas o grande determinante da impopularidade do governo não tem sido isso, mas a queda do poder de compra da classe trabalhadora, provocado principalmente pela inflação, e no caso a inflação dos alimentos. Principalmente a inflação dos alimentos e alguns outros itens que a gente chama de inflação administrada. E também alguns outros para fora da chamados preços administrados, mas que impactam diretamente no poder de compra da classe trabalhadora muito mais do que a inflação como um todo, até porque a inflação como um todo vem registrando sucessivas desacelerações, um pouco menos agora nos últimos 2-3 meses. A gente vai falar um pouco que também isso impacta no eleitorado, como a inflação dos alimentos vem se manifestando, o que vem causando. Esse é o tema do programa de hoje e eu conto com o apoio de vocês. Antes da gente avançar no processo de explicação aqui na nossa conversa, eu queria saudar quem já está aqui participando da live, quem já está mandando aqui mensagens. A gente tem a mensagem da Márcia Lúcia: os alimentos estão com preços oscilantes, ora muito alto. Então, a Márcia Lúcia, nossa querida ouvinte, que vai fazer aniversário no dia 27, então já manda antecipadamente um salve para ela, feliz aniversário. Ela também falou aqui: o governo passado falava bobagem, o Lula fala muito sem pensar, muito dando munição aos bolsonaristas. Eu acho até que ele fala assim, mas eu não entendo que seja determinante na queda da inflação, da queda da popularidade do governo. Vamos abrir, inclusive, as pesquisas de popularidade do governo, tá bom? É importante a gente mostrar isso, mostrar qual é o núcleo duro, vamos dizer assim, onde que houve a maior queda da popularidade, onde está se registrando a maior impopularidade, e é para a gente justamente mostrar que a avaliação de impopularidade está acontecendo por uma quebra de expectativa do eleitorado, da população, principalmente a população trabalhadora, e, claro, as poucas entregas do governo, né? E não adianta o governo tentar reverter ela impulsionando propaganda na internet e nas emissoras de TV, rádio e TV, bom, e nos, claro, nos portais de notícias. Então, a impopularidade do governo, a avaliação negativa, mesmo entre os evangélicos, não é produto de um crescimento do fascismo ou porque a mídia ataca o governo. A mídia vai atacar e vai continuar agora porque ela tenta, obviamente, emplacar o programa do grande empresariado, o programa econômico, político do grande empresariado, mesmo quando o governo, nos últimos 12, 13, 14 meses, vem se dedicando a implementar. Então, o governo fez novo arcabouço fiscal, fez mudança com relação aos impostos, está mexendo na interpretação da Previdência Social, revertendo a chamada revisão de toda a vida, toda uma agenda econômica que é favorável ao mercado. Não, e vem, inclusive, tendo bons resultados no aspecto de popularidade do ministro Fernando Haddad junto ao mercado financeiro, mesmo que ao custo da popularidade do presidente Lula junto ao conjunto do eleitorado. Queria registrar também a participação aqui da Carla Gracinda, Gracinda e Cali, presente aqui assistindo aqui na live com a gente, tá bom? Queria aproveitar e pedir a você para vocês darem o seu like aqui no programa. O like ajuda a educar os algoritmos das plataformas no YouTube, Facebook e Twitter para vocês receberem mais conteúdo do Economia Fácil, como também, é claro, da Web Rádio Censura Livre e outras pessoas receberem o nosso conteúdo como sugestão. Então, gente, dá aquele like esperto, ajude o nosso programa, tá bom? Vocês sabem que o programa é de graça, é totalmente gratuito. Então dá aquele likezinho, que é uma retribuição para a gente. A gente também pede a vocês, amigos e amigas ouvintes, se inscreverem aqui no canal e clicar no sininho da notificação de novos, para você receber avisos de novos vídeos. Então se inscreva aqui no canal, tá? Muitas das pessoas que assistem, inclusive regularmente, olha que coisa curiosa, assistem sempre, não estão inscritas no canal do Economia Fácil, nem da Rádio Censura Livre. Então se inscreva, tá bom? Ajuda aqui a gente, além, é claro, daquele like, muito esperto, compartilhar nas redes sociais. Vou lembrar vocês do nosso WhatsApp. Fale conosco, 21 96 553 8908. Vou repetir. Fale com a gente. Fale aqui com a gente. Manda uma mensagem, um áudio curto. E, é claro, a chave Pix para você ajudar aqui na campanha financeira da Rádio Censura Livre. A chave Pix é o 32954-696-00181. Tá legal? Então, conto aí com a ajuda de vocês para a gente manter o nosso conteúdo no ar independente. Independente, certo? Independente dos patrões, como também do governo. Que aqui a gente não puxa saco do governo. A gente não fica aqui sendo um espaço que fica justificando o injustificado. O governo tem problemas, vamos apontar aqui, tanto fazendo as nossa denúncia, quanto a nossa exigência, tá bom? Vamos continuar agora e lembrando alguns aspectos que são interessantes, né? Com relação à impopularidade do governo. Né? A gente precisa registrar aqui. Antes disso, aqui é uma mensagem da GEL, que está acompanhando a live, PT e Lula como liderança. Como lideranças não atingem, sobretudo, os mais jovens. Aquele ânimo que vimos na década de 1980 não se vê. E não se vê agora, hein, Gelta? Vamos abrir aqui as pesquisas de opinião e boa parte delas, que os índices vêm mostrando, certo? Que o governo mantém sua popularidade, ou positivo, o índice como bom, ótimo e até mesmo regular, entre as classes A e B, e também mas caiu na classe C, D e E, certo? Então, na classe média alta, classe média de formação universitária, a popularidade do governo oscilou para baixo, mas muito pouco, na margem. Já na C, D e E, caiu significativamente. A classe C foi o grande classe que votou no Bolsonaro nas últimas duas eleições, mesmo que tenha sido antes a grande classe social que o PT tinha tido um crescimento pelo Lula, o chamado lulopetismo, tinha tido um papel significativo de atuação nos anos 2000 e 2010, inclusive com um discurso de ascensão da assim chamada nova classe média, né? Classe C tinha tido uma ascensão relativamente material, principalmente sobre consumo de bens duráveis, e tinha virado um grande filão eleitoral, né? Dedicado, né, a votar no Lula e nos candidatos que ele apoiava na base de apoio mais direto do governo Lula. A classe D e E, as classes que mais acessam as políticas sociais, principalmente assistenciais. A queda nessa classe foi bem menor, nessas duas classes, foi bem menor que na classe C. O grosso, dá para dizer assim, o principal montante de queda de impopularidade em todas as pesquisas, quando a gente abre as pesquisas, porque a grande imprensa fica falando, batendo no governo, mas não abre as pesquisas. Né? Tanto por renda, como por gênero, como por região do país e faixa etária. Então, é importante a gente falar um pouco também da questão da faixa etária. A classe C é uma classe, inclusive, que tem alto índice de percentagem de pessoas praticantes, ou que se declaram evangélicos. Por isso, inclusive, a queda da popularidade, quando você vê um recorte por religião, os evangélicos, a queda é muito grande, né? Muito grande. Lula já não tinha inclusive, em certa maneira, empatado ou perdido nesse segmento, tinha perdido nesse segmento na eleição de 2022, e a popularidade nessa classe social caiu. E é onde, justamente, boa parte da população que se declara evangélica, né, protestante, né, é pertencente a essa classe social. Então, o maior peso, né, da queda da popularidade se dá aí. E aí a gente vai se decompor um pouco, sem entrar na questão religiosa, um debate muito profundo, e a gente vai trazer aqui para uma outra edição da rádio esse elemento, um elemento importante, mas explica para um outro momento. Com relação aos jovens, né, a Jota chamou a atenção. Também houve uma grande queda da popularidade entre os jovens. O Lula mantém, o Lula e o próprio PT, algumas pesquisas perguntam com relação ao PT, a popularidade, boa parte dessa da faixa etária mais velha se declara ótimo, declara dar uma avaliação ótima, boa e regular para Lula. Enquanto as faixas etárias, isso o pessoal com terceira idade. O pessoal de meia idade cresceu muito a impopularidade e havia um empate, né, entre avaliações negativas e positivas. O maior crescimento da impopularidade de Lula foi justamente nos setores mais jovens, aqueles com menos de 30 anos, que tinha votado em peso no Lula na eleição de 2022, inclusive em reação a tudo que o bolsonarismo representa. E é importante a gente chamar a atenção para esse aspecto, certo? Isso reflete, inclusive, o fato do governo não ter uma marca nova, uma marca política, né, de políticas públicas novas. Foi um ano de muita desorganização. Quem está dentro do Serviço Público Federal viu muita desorganização, muita confusão. Claro, várias bombas relógios plantadas pelo governo Bolsonaro, é bem verdade, a gente tem que falar aqui, mas que o governo, em vez de se preocupar em desmontar, certo, ficou preocupado em tentar agradar o mercado financeiro, e agora, nas últimas semanas, essa preocupação em tentar agradar as lideranças evangélicas, como fez anterior, alguns meses antes, com o Centrão, não é? Uma direita fisiológica da classe política brasileira que está aí. Então, o governo, em vez de se preparar, se organizar, montar o canteiro da obra, se preocupou em fazer, entre aspas, as tais entregas, sem ter o que entregar, exceto blá, blá, blá. Ou sentar para fazer a tal escuta, como se escutar a reclamação do movimento ou das pessoas fosse suficiente. É preciso dar respostas a elas. Tanto respostas, né, literais, como respostas concretas, né? É preciso melhorar a vida das pessoas. Ao longo do ano, houve alguns ajustes da política econômica e nós vimos como resultado o crescimento do PIB. Veio muito mais alto em 2023 do que se esperava dele. E também uma redução da inflação, que é bem verdade, não tem muito a ver com a política econômica, seja a política econômica do Ministério da Fazenda, seja a política econômica do próprio Banco Central Independente. Por quê? A inflação de 2023, como a inflação que a gente viu bem sentido nos últimos 3, 4, 5 anos, até mesmo antes da pandemia de Covid, é uma pandemia de um choque de oferta, um choque de preços internacionais, a alta das commodities, problemas na cadeia produtiva, então na oferta e não na demanda, enquanto a política econômica vem se dando no lado da demanda, reduzindo, né, seja o gasto público, que é um consumo, né, que é uma demanda, ou afetando o consumo das famílias, aumentando impostos e principalmente a taxa de juros. Isso comprime a demanda, de certa maneira até serve como um freio na inflação, mas não é um freio suficiente, porque não resolve a causa da inflação. A causa da inflação é uma inflação de oferta. De oferta. Isso ficou muito claro ao longo de 2023, quando várias questões ligadas à inflação de ofertas foram amainadas, melhor dizendo assim, certo? Então tivemos o acordo da exportação de grãos, lá um corredor de grãos do Mar Negro, entre a Ucrânia e a Rússia, que são os dois dos maiores produtores de grão do mundo, atrás do Brasil, mas estão lá no top 10, até mesmo no top de produtores de grãos do do mundo. Então, eles, apesar de estarem em guerra, conseguiram exportar e, com isso, abastecer o mundo e diminuir o choque no preço das commodities, nas commodities agrícolas, como também no petróleo. Lembrando que a Rússia é o maior produtor de petróleo fora da OPEP e o maior produtor, OPEP ou fora da OPEP, de gás natural do mundo e derivados de petróleo. Derivados que impactam, inclusive, na cadeia de alimentos e em outros, né? Como fertilizantes, como agrotóxicos, né? Como também matérias-primas para fármacos, matérias-primas para polímeros, que é plástico, e outros materiais, certo? Então, tem um impacto nas cadeias produtivas globais. Amainado isso, o preço, como também o choque de demanda pela alta da taxa de juros, também levou um processo de desinflação, quer dizer, não é desinflação, é desinchar o índice de preço. Certo? Isso também aumentou um pouco o poder de compra, deu uma aliviada, particularmente nós vimos uma boa parcela dos alimentos. Isso aumentou o poder de compra, que junto com a melhoria das políticas assistenciais, né, a volta do Bolsa Família, o valor já tinha sido aumentado, mas estava muito confuso, ainda no governo Bolsonaro com o nome de Auxílio Brasil, né, já o Bolsa Família, ele permitiu um colchão amortecedor da renda da classe trabalhadora, permitindo aumentar o consumo, reativando a economia que andava de lado durante todo o governo Bolsonaro, mesmo antes da Covid. E volta aqui os programas anteriores nossos, você pode ver isso, certo? O grande problema é que ao longo de 2023, principalmente no segundo semestre, esse efeito positivo se esvaiu, porque não se continuou, não se intensificou, então ele se dilui, e muito pelo contrário, ao finalzinho mesmo de 2024, nós tivemos uma volta da alta de preços em vários alimentos, não todos, mas numa boa parcela dos alimentos, e o resultado é o que nós estamos vendo no momento, certo? Um forte problema na inflação dos alimentos, machucando, dá para dizer assim, o bolso da classe trabalhadora. Bem verdade que ainda não impactando no conjunto do PIB, tá? Quer dizer, não servindo como freio ao PIB. Pelo contrário, alguns setores da economia voltaram a produzir, voltaram a ter investimento, mesmo que o índice de formação bruta de capital esteja baixo e a própria taxa de investimento Brasil esteja baixo, mas já é uma reativação para os setores da economia. E esse colchão amortecedor também ajudou, né? E também houve uma política do governo de tentar resolver o orçamento de 2023, que estava chumbado, estava cheio de problemas, e com aquela emenda constitucional do final do ano, e aquilo garantiu gastos públicos em vários segmentos, né, da economia brasileira, reativando a economia. É claro, o pior da Covid já tinha passado, o mal-estar também dos termos do governo Bolsonaro sobre o conjunto empresarial já se foi, né? Então, aquilo reativou alguns setores da economia. Taxa de desocupação vem abaixando, agora, provavelmente, nos últimos meses, deve ter desacelerado bastante a queda da desocupação, né? Isso é, a geração de empregos deu uma freada ou uma desacelerada intensa, mas ainda não tem um impacto sobre o PIB tão significativo. O problema que nós estamos tendo é na inflação dos alimentos. Por quê? A inflação no Brasil está baixa, teve um processo de desaceleração. Só para dizer para vocês, a inflação em janeiro ficou em 0,42%. Em que ela foi, a alta dela foi pressionada? Preço dos alimentos, certo? Preço dos alimentos, tá? Então, o custo de vida aumentou puxado pelo custo dos alimentos. Então, e o custo de vida é um patamar significativo de percepção da classe trabalhadora. Eu vou até tentar aqui botar para a gente compartilhar tela, para vocês verem que, vocês devem estar vendo, a inflação ficou em 0,42%. Né? O IPCA acumulou, seu IPCA de janeiro acumulou 4,51% em 12 meses. Nós tivemos uma inflação de IPCA 12, né? Isso foi divulgado em fevereiro, certo? O IPCA 12 ficou dentro do teto das metas de inflação, gente. Mesmo com a aceleração, com a alta de alimentação e bebidas, que foi a maior alta desde 2016, né, que alcançou uma elevação de 2,28%. O próprio IBGE explica que são os fatores climáticos. Nós estamos vivendo, e nós vimos agora, inclusive nesse último final de semana, um verdadeiro desastre, né, climático aqui no estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Ao longo do ano de 2023, nós vimos Laninha, El Niño, Laninha inverteu para El Niño, e aí nós tivemos muita chuva e principalmente muita seca, muito calor, que afetou negativamente, né, os cultivos, elevando o custo de vida. Então, tivemos aí uma alta de 43,85% na cenoura, batata inglesa, quase 30%, feijão carioca, quase 10%, arroz. O arroz está virando grande inflação, grande inimigo da classe trabalhadora. Mais de 6%, e frutas, mais de 5%. Né? Então, os meses de verão geralmente já são de alta nos preços dos alimentos, né? Porque é intersafra e altas temperaturas afetam, né, sempre os alimentos in natura, seja o beco, né, as raízes, ainda mais as hortaliças e as frutas. No caso do arroz, a gente tem um problema grave no mundo todo, porque a Índia, o maior produtor mundial, enfrentou questões climáticas graves e cortou as exportações. Porque lá nesse país diferente aqui, quando você não consegue abastecer sua própria população, eles cortam, né, a exportação, eles restringem a exportação. Especialmente quando os agricultores estão tendo muito dinheiro, porque o preço aumentou, mesmo com a queda da oferta, se o preço aumentou mais que proporcionalmente a quebra da safra, estão tendo muito lucro. Foi o que a gente viu nos anos anteriores, de Laninha, com muita chuva, inundação em vários lugares, afetando, só que não estavam afetando tanto porque o preço das commodities tinha muito que aumentar, e agora não. Então, nós estamos vendo uma quebra da safra considerável, não é tão grande assim. Os dados vindos da Conab, do próprio IBGE, de pesquisadores, é que não deve crescer, deve ficar mais ou menos mesmo patamar de safra do ano anterior. Nós tínhamos tendo grandes, né, super safras. E, gente, é óbvio que isso também afeta a popularidade do governo, lembrando que a agropecuária também é um dos principais setores da economia brasileira. Tem ruralistas, tem um ódio visceral do governo, que está ligado muito mais, não o quanto o governo Lula ajudou a eles, mas o quanto as questões ligadas à pauta ambiental, à pauta de direitos fundiários, seja a reforma agrária, seja os direitos fundiários dos indígenas e quilombolas e da agricultura familiar, né, os sem terra, é muito por conta disso, certo? Porque os caras querem tudo, entendeu? Eles não querem ganhar uma coisa e ceder outra. Os caras querem tudo. Eles não querem que se combata o trabalho de escravo, etc. Você sabe como é que eles são aqui no Brasil, uma parte considerável
dos produtores rurais. E aí você pode me perguntar, Almir, mas a inflação está desacelerando? Poxa, se a gente está tendo uma inflação tão alta dos alimentos, mas veja, vários outros preços tiveram queda. Nós tivemos queda no preço dos combustíveis em janeiro, menos 0,83, recuo do etanol, do óleo diesel. Nós tivemos aí várias quedas no período e é óbvio que isso se refletiu. Tá? Então, o peso sobre o orçamento familiar, especialmente das classes C, D e E, que os alimentos pesam muito sobre esse índice, gera uma impopularidade, a despeito da deflação nos demais preços. Tá? Uma deflação, inclusive, exceto no caso das passagens aéreas, e isso obviamente afeta a classe A, uma parte da classe B. O próprio Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né, que registrou uma diferença considerável com relação ao IPCA. Né? Então, essa diferença mostra justamente esse problema, né? O quanto o peso considerável da inflação sobre quem tem menor renda teve um maior gasto proporcional com comida, certo? Então, esses são a grande questão, tá? Que gera o problema da impopularidade do governo. Então, não adianta o governo tentar fazer apelos às lideranças evangélicas, dar bombom, dar tudo para dar os anéis, né, com benefícios tributários às lideranças evangélicas. Se o problema dos evangélicos não é a liderança deles, as lideranças podem ser anti-Lula, falar absurdos, impropérios contra o governo, boa parte dessas lideranças. Se o eleitorado evangélico, que até votou em Lula, não está, nesse momento, tendo boa avaliação dele, porque o governo não vem fazendo entregas, né, cuidando da população, desse setor da população, desse segmento. Esse segmento quer comida, bebida barata na sua casa, na sua geladeira. Né? O peso do orçamento familiar, até porque a renda, por parte da geração de emprego, não está sendo acompanhada por uma elevação na renda das famílias. Tá? Então, vamos fechar nesse aspecto. Vamos voltar aqui aos comentários dos nossos ouvintes e depois a gente volta com mais explicações, tá bom? Aqui, Dicas do Mestre Rústico, é um canal do YouTube muito legal, que eu sugiro vocês irem lá. Oi. O Lula, na atualidade, deve ser considerado um estadista, mas ele não é um homem moderno, atualizado por tudo que o mundo se transformou. Hoje não é só emprego, casa, comida, mas temos os algoritmos. Então, Dicas do Mestre Rusco, eu disse a você, não é só uma questão da comunicação do governo. É um problema muito sério ligado às entregas do governo, principalmente a percepção dessa população mais pobre, mas também de conjunto, quase toda a população, mesmo os setores uma renda maior, como também os de renda menor, que o governo não vem cuidando da população e que o orçamento das famílias não está dando conta. Certo? A famosa promessa da picanha do governo Lula não está se efetivando. Né? Não está se efetivando. Aqui o Rick colocou, boa noite, Rick. Abraço aí a vocês. Lembrar vocês, amigos ouvintes, a vocês aquele like esperto, né? E, é claro, se inscrever aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e participe aqui conosco toda segunda-feira, seja edições ao vivo ou gravadas, certo? Quando a gente tem algum problema, um problema técnico, né? Mas aí você pode percorrer os vídeos, as edições anteriores, né? Então, assistida nas edições anteriores, não estão desatualizados. Então, sempre muito conteúdo explicativo da realidade brasileira e mundial, muito interessante, para a gente debater aqui com vocês, certo? Mais um comentário. Tá. A reforma tributária não ia pressionar para baixo os preços dos alimentos? Em tese, até sim, mas a reforma não é para ser implementada imediatamente, um período de transição. Ela não é. Aprovou ano passado, 2023, implementa 2024. Não sei se vocês viram. Você e demais viram. É um processo de 6-7 anos para ser implementado. Tá? A reforma tributária, para começar, você, né? Então não é para agora. O governo até fez de maneira, vamos dizer assim, uma redução artificial dos preços, deixando no ICMS, que é o sistema tributário atual, como também dos impostos federais, mas isso não teve um grande impacto. E aí, por outro lado, teve a chamada fim da desoneração da folha. Isso, apesar do discurso que Vinícius queria reduzir o custo das empresas e isso ser repassado ao preço, isso é balela, certo? Desoneração de folha não impacta nem no preço dos produtos finais, nem na contratação. Quando tem de contratação, é sempre muito baixo. A gente já explicou aqui em edições passadas que o problema da redução do custo ligado a impostos, inclusive, principalmente de folha, não gera um impacto de investimento, aumento do investimento. Né? E o empresário não repassa essa redução de custo de imposto no seu preço. Ele vai aumentar a margem de lucro dele. Ele aumenta, especialmente no atual sistema tributário, que o consumidor não consegue ver quanto de imposto incide sobre o preço final ao cliente, ao preço final ao consumidor. Então, não impacta. Aí, o que o cara faz? Ele mantém o mesmo preço, mesmo que o custo dele, no caso, a despesa dele, tenha sido reduzida. Então, o resultado é receita igual, menos queda na despesa, é maior lucro, é aumento do lucro. Então, elas estão embolsando. Elas embolsaram a queda dos impostos que a gente viu no último período. Então, tá? Isso também não impacta em investimento. A queda da despesa, o cara investe mais. Isso é uma balela. O cara vai investir mais quando ele perceber que o aumento do gasto dele com investimento, né, o investimento dele, essa despesa que ele vai ter extra mais, adicional, vai resultar num aumento do lucro mais que proporcional mais à frente, certo? Então, eu vou contratar mais gente se eu sei que mais gente vai resultar mais produto e eu vou vender mais produto. Porque se não vender mais produto, eu não vou contratar mais ninguém. Tá entendendo? Então, esse é um grande mito. E a macroeconomia da imprensa burguesa diz a sua goela abaixo, que nos últimos meses o Brasil provou que estava errada e o resultado que a gente está vendo, certo? Lembrando, a inflação que estamos vivendo nesse momento não é uma inflação generalizada, muito pelo contrário. Vários grupos de preços vimos deflação, queda do preço. Nós estamos vendo principalmente uma inflação concentrada, tá? Nos alimentos. Eu vou botar aqui uma matéria aqui, o Globo aqui, do nosso concorrente da imprensa burguesa, só para mostrar para vocês. E vamos aqui, para mostrar para vocês como é grave o problema, como está o problema da inflação. Preços dos alimentos já sobem mais que o dobro da inflação este ano. A inflação, então, em janeiro e fevereiro, o custo da comida em casa subiu 2,95% contra 1,25% do IPCA. O El Niño afetou muito a colheita, como eu já disse aqui. A alta é superior a 10% em 2024. Feijão, arroz, batata e cenoura, para citar alguns casos, né? Então, isso sim está afetando a popularidade do governo. E mesmo no caso E um problema do orçamento das famílias faz com que as famílias não gastem em outras coisas, certo? Se eu aumento meu consumo de alimentos, é evidente que nós não vamos consumir outras coisas, outros bens, impacta também na economia. E a gente sabe que muito do comércio vem fazendo nos últimos meses até queima de estoque, coisa e tal, mas isso vem tendo um impacto significativo. Aqui um outro comentário aqui, da Glória Brito, Brazuela total. Olha, me desculpe, Glória, tem nada a ver, certo? Isso aí é outra coisa que é um discurso da grande imprensa e uma parte dela e do bolsonarismo, comparar o Brasil com a Venezuela. O Brasil nem com a Argentina dá para comparar, é o caos total e completo, né? O custo de vida lá só no último mês que subiu 50%. E a Argentina passa hoje por três graves problemas. Um problema do PIB, uma estagnação, uma recessão, para dizer a verdade. Coisa que nos dois, três últimos anos, apesar da inflação, havia um crescimento. Agora, esse ano não vai crescer nada, vai ter uma retração. A inflação, a gente já sabe, que deu uma disparada, porque Milei resolveu liberar todos os preços controlados e também setores da economia resolveram também, diante da alta, da disparada do dólar, da perda de controle, aumentou seus custos. E o terceiro, problema nas contas externas, inclusive no balanço de pagamento, que está com problema de exportação. Né? Os setores da Argentina, que são setores de exportação, estão os preços muito baixos, ou aqueles que estão preço alto, como é o caso dos grãos, a Argentina está passando por uma crise climática, um choque na safra terrível. Então, não está exportando grãos. Então, que poderia aproveitar até essa alta do preço das commodities. O resultado é o que a gente está vendo na Argentina. Né? Venezuela. Você fugiu do tema que era a Venezuela. Cara, a Venezuela é um desastre econômico, tanto provocado pelo regime de Maduro, né, como também pelas sanções internacionais, particularmente dos Estados Unidos. Uma economia extremamente sancionada, que não se preparou para lidar com a sanção, com as sanções, sofre um estrangulamento internacional e isso dificulta a economia. Então, é essa dupla situação. Agora, o Brasil, a inflação interna não se compara, porque se compara com o quê? Uma inflação da Turquia, se compara com a inflação da própria Europa, dos próprios Estados Unidos, que vem passando também por inflações consideráveis causadas pelas mesmas causas da inflação brasileira. Lá tem uma diferença. O poder de compra, mesmo dos mais pobres, é muito maior. Segundo, o governo faz uma intervenção no domínio econômico, né, para evitar essa disparada. Então, eles têm estoques reguladores, eles têm preço mínimo, eles têm uma política com relação à exportação, à limitação da exportação, ou de facilitação de importação quando necessário para compensar a entrada. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, durante muito tempo, o preço do leite estava altíssimo, aí se liberou a importação. O resultado é que o preço baixou. Só que agora baixou demais, está quebrando os pecuaristas leiteiros do Brasil. E o governo está demorando a se resolver, vai que fazer, não sei o quê. Aí diz que vai limitar a importação, ou vai estabelecer preço mínimo. Já tinha que ter feito só um tempão, entendeu? Porque vai quebrar os pecuaristas, além de afetar essas famílias, e isso impacta, por exemplo, a impopularidade dos produtores rurais, mesmo os médios e pobres, com relação ao governo, depois ficar reclamando do fascismo dos ruralistas, sendo que a boa parte dos produtores da pecuária leiteira do Brasil não são grandes, não são latifundiários, certo? Então o governo é lento para resolver, ou não faz, e não sei o quê. O resultado é que vai quebrar eles, e mais à frente vai diminuir a oferta interna, e logo o preço vai aumentar e vai ficar muito alto. E isso tem sido a tônica da política econômica brasileira. Não adianta fazer equilíbrio fiscal, uma política macroeconômica responsável, se a chamada entre a política microeconômica do governo é uma porcaria há muito tempo. Né? Um discurso de não intervenção na economia. E você não resolve problemas estruturais, sejam esses problemas, toques reguladores, preço mínimo, como também o problema da reforma agrária no Brasil. O Brasil não faz reforma agrária, é uma tristeza, certo? Lembrando, o grande produtor rural do Brasil não produz os alimentos, gente. Produz commodities que servem de matéria-prima para a indústria internacional, nem para a indústria brasileira. O resultado é isso que a gente vê, tá? Choque da oferta, baixa oferta, inclusive do feijão. Há 20 anos se fala que a área cultivada do feijão no Brasil está diminuindo, certo? Porque o pequeno produtor de feijão sofre, não tem grande produtor de feijão, o pequeno produtor sofre. E aí o que ele faz? Ele, quebrado, ele prefere arrendar a terra dele, quando ele ainda é proprietário da terra, ou o grande produtor de soja vizinho dele. O resultado é que o Brasil virou um mar de soja e o brasileiro não come farelo de soja. Porque a gente não é boi, não é vaca. Entendeu? A gente não é porco que come farelo. O resultado é isso da política econômica. Uma política econômica que não é voltada para a classe trabalhadora. É voltada para o lucro dos ricos. Seja o grande produtor rural, seja a indústria, seja o mercado financeiro. Porque as commodities são cotadas no mercado financeiro, nas chamadas bolsas de mercadoria de futuro. Então, esse é o problema. E é claro, as grandes empresas, os grandes trades da área também estão na Bolsa de Valores, operando debêntures como operando ações. Né? Elas têm ações na Bolsa de Valores. O resultado é isso que a gente está vendo. Então, a alta hoje das commodities e a economia brasileira está sendo muito puxada pelas commodities. Então, esse efeito limitado tem um efeito limitado na economia, de riqueza na economia. Então, a economia brasileira não está tão pujante quanto estão esses setores, porque simplesmente, apesar da riqueza deles, não se distribui riqueza, isso não gera distribuição de riqueza no Brasil. E essa baboseira do governo de querer nomear conselheiro dessas grandes empresas, porque, de fato, o governo, seja via BNDES, seja via Petrobras, seja via até o mesmo Tesouro Nacional, que é acionista majoritário de várias dessas empresas, isso só gera atrito com o mercado financeiro. Isso é perfumaria, porque não é uma intervenção de fato nessas empresas. Tá? Enquanto, por outro lado, várias empresas públicas agonizam, certo? Sem uma ação contundente planejada do governo. Então, o resultado é que nós estamos vendo na economia brasileira. Tá? Um crescimento pequeno, mas muito maior do que ficar andando de lado, como a gente andou no governo Bolsonaro e Temer. A economia brasileira estava andando de lado, né? Isso explica um crescimento de 2,9% ano passado, e esse ano devemos crescer 2,5%, acima da expectativa. Eu digo que você deve sim crescer, exceto se tiver algum choque externo muito grande, não está descartado, porque a geopolítica está aí explicando problemas graves nas grandes potências econômicas mundiais, potências imperialistas, que pode ter um efeito nefasto aqui, sim, na economia brasileira. A economia brasileira não está desconectada da economia mundial. Certo? Então, o problema é que, claro, se der um choque lá, aqui vai ter um impacto aqui. Mas a economia brasileira está muito dependente das commodities. Esse ano, o crescimento vai ser menos dependente das commodities, até porque as commodities, no caso, as agrícolas, particularmente, estão sofrendo com o El Niño no mundo todo, certo? Então, o preço está alto, mas não tem produto para vender, porque o preço está alto pela queda, inclusive, da oferta. Então, nós estamos vivendo essa realidade agora. E talvez até o governo tenha que vir a salvar uma parte dos produtores rurais. E tá certo ajudar principalmente os pequenos produtores rurais, que ficaram endividados entre aqueles que tiveram queda de choques climáticos. Inclusive, o governo deveria ajudar com o seguro, tá? Com o seguro, seguro safra, né? E também aquele seguro de garantia de preços mínimos, né? Para poder ajudar eles. Mas o choque agrícola no mundo vai ser, inclusive, uma realidade daqui para frente. Não como o choque, o problema climático que vem causando o choque agrícola. Então, é muito importante o governo se preparar cada vez mais para isso. Então, até a discussão sobre reforma agrária é nessa perspectiva, porque é pensar em sistemas produtivos agroflorestais que garanta a preservação do ciclo hidrológico para ter água. Água. Tá? Porque sem água não adianta você plantar não sei quantos milhões de sementes. E sem água de chuva, sem água no rio, tá? Que você captar para irrigação, não vai ter plantio, não vai ter criação de animais. Então, pensar a questão climática é fundamental, como também pensar a questão ambiental de conjunto. A economia está se conectando nesse aspecto e o governo está muito lento em pensar isso. E o maior afetado é a classe trabalhadora, seja no campo, seja na cidade, com o alimento, como também com as catástrofes ambientais, certo? Rio de Janeiro, final desse final de semana, os dias 23 e 24 de março, nós vimos a tragédia das chuvas. Minha solidariedade à região serrana, em parte da região norte e a região noroeste fluminense, foram muito afetados. Queria mandar um abraço aos meus amigos de Bom Jesus de Itabapoana, que sofreram bastante, a cidade também destruída. Um abraço à minha amiga Angélica, que trabalha até lá na prefeitura de lá. Minha solidariedade a todos que perderam parentes, queridos e amigos. E dizer que estamos aqui, né, irmanados, e cobrando a ação imediata do poder público, não só para reparar a destruição, como também punir, né, aqueles que cometeram crimes de omissão, como eventualmente aqueles que vão se aproveitar disso para roubar, né, como a gente teve nos últimos casos de catástrofes, que teve muito roubo. Então, a gente vai estar aqui cobrando. E, por fim, gente, terminando o programa de hoje, chamar vocês para as próximas edições, né, pelo menos tentar aqui apontar o que vai ser as próximas edições aqui do programa. Próxima edição nós vamos tentar organizar aqui com o Ciro, vai ser a primeira edição do mês, primeira edição do mês de abril. Então nós vamos fazer sobre conjuntura, mas também uma recapitulação dos 60 anos do golpe de 1964 e o fato deprimente que o governo Lula mandou suspender qualquer lembrança, menção à data. Então vamos trazer o Ciro Garcia, ele vai fazer a análise de conjuntura dele e vai discutir esse ponto. Então a gente chama aí vocês para ajudarem a participar sobre esse ponto, né? Também vamos falar um pouco, nós vamos falar em próximas edições, trazer aqui a nossa amiga Daniele Bornia, também uma próxima edição, vamos trazer ela aqui agora no mês de abril. Também vamos trazer aqui um advogado para conversar sobre violência financeira, tá? Vem sendo uma notícia na mídia, especialmente as mulheres sendo afetadas por ex-parceiros, penalizando com relação a problemas financeiros, né? Tomando renda, gerando situações. São as próximas edições aqui do Economia Fácil. A gente também vai trazer também a discussão sobre a nova etapa que está a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e, é claro, a questão da guerra de Gaza e outros temas da conjuntura sempre mundial e nacional. Não esqueça de deixar aqui um comentário indicando um tema que você quer que a gente trate na próxima edição aqui do Economia é Fácil, tá bom? Queria agradecer a vocês, botar aqui na tela uma última, aqui um comentário da Gelta, muito bom, ó. Avaliar a conjuntura observando que nos atinge diretamente a parte da inflação e o não reajuste de salário. Não reajuste de salário, é bem colocar, não está tendo, e o governo, inclusive, que é um dos maiores empregadores do Brasil, vem penalizando os seus funcionários, né? Não concedendo reajuste aos servidores públicos, jogando duro nas mesas de negociação, não à toa que algumas categorias estão em greve. Nesse momento, eu queria mandar um abraço aos servidores das universidades federais e institutos federais, né, que estão protagonizando aí uma grande luta contra a banana que o governo deu a eles, né, dizendo que não ia ter reajuste em reestruturação das carreiras. Eles que sofrem com as péssimas condições de trabalho dos estabelecimentos federais de ensino do Brasil, né? A educação, mais uma vez, sendo negligenciada. Inclusive, um debate interessante a se trazer aqui é a revisão, que na parte não é revisão do novo ensino médio, né? Seria a reforma da reforma do ensino médio, a revogação do governo. Deveria ter revogado e não revogou. E a gente vai trazer aqui o impacto óbvio da educação, ciência e tecnologia, e, é claro, crescimento da economia e desigualdade. São temas que são muito caros aqui na economia. Gente, muito obrigado. Pedir novamente a vocês para dar seu like esperto aqui ao nosso programa, né? Dê o seu like, o like educa os algoritmos para você receber o conteúdo da Economia Fácil da Web Rádio Censura Livre e outras pessoas receberem nosso conteúdo como sugestão. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muita gente aqui está assistindo o programa e não está inscrito. Se inscreve. Pô, dá uma força aqui para a gente. Tá? E clique no sininho de notificação de novos vídeos para receber mais do nosso conteúdo. Dê o like. Né? Compartilhe nas suas redes sociais. Dá um coraçãozinho a gente em alguma das outras plataformas. Favorita a gente. O nosso WhatsApp. Para você mandar aquele sua crítica, sua sugestão. Sugestão de notícia, sua denúncia, manda sua denúncia. Fale com a gente, 21 96 553 8908. Vou repetir, 21 96 553 8908. É a nossa chave Pix para ajudar a rádio a se manter. É o 32954-696-00081. É o CNPJ MEI, o chefe da redação aqui da rádio, o Antônio de Padre Figueiredo. Então não se assuste, porque está lá, porque aparece o nome dele junto. Né, da Rádio Censura Livre, tá? Então o Pix é o 32954-696-00081, tá legal? Fiquem com a programação da Web Rádio Censura Livre, a live termina, mas a programação continua aí, a live do Economia Fácil, segunda-feira que vem estamos de volta, tá? Já deixa a sua pergunta para o Ciro Garcia, que vai ser convidado da próxima edição, que vai tratar sobre os 60 anos do golpe de 1964 e a ameaça do golpismo que assola a atual República Brasileira, né? E a ascensão aí do fascismo e da extrema-direita mundo afora, tá bom? Um forte abraço e até a próxima edição do programa Economia é Fácil. Tchau, tchau, gente!
Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no RádiosNet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura-livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.